Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Bienvenidos, bienvenidas a Brasil es mucho más que samba. Yo soy Esther Gambi y como siempre nos estás escuchando en el 89.0 de FM o bien a través de la página web de Radio Universidad. Hoy terminamos el ciclo de entrevistas dedicadas a los fotógrafos seleccionados por el programa de residencia artística de fotografía del Centro de Estudios Brasileños para este 2025. En total han sido 4 misiones, a cada cual más apasionante, en la que hemos conocido los nuevos proyectos y a los nuevos artistas que pasarán por el Palacio de Maldonado a lo largo del año. Para terminar, y a modo de broche de oro, charlamos con Marcos Sánchez, que será el encargado de cerrar esta sección hablándonos de su trabajo titulado Movimiento Steampunk Brasileiro. Y es que, mis curiosos oyentes, en esta emisión de Brasil es mucho más que samba, nos convertiremos en exploradores de futuros pasados y soñadores de engranajes oxidados. Hoy abrimos las compuertas de vapor de un universo tan fascinante como inesperado, el steampunk brasileño. Seguro que os preguntáis, ¿steampunk en Brasil? Pues sí, un país donde la imaginación no necesita pasaporte y donde el vapor se mezcla con el calor tropical, la literatura especulativa y una estética que combina mecanismos, corsés, engranajes y mucha creatividad. Hoy os invito a explorar cómo este movimiento ha cobrado vida en tierras brasileñas de la mano de Marcos Sánchez, un artista visual que ha retratado el steampunk Brasil a través de su cámara para vuestro próximo disfrute en el Centro de Estudios Brasileños. Acomodaos en vuestro dirigible, ajustad vuestros auriculares de cobre y preparaos para descubrir el vapor tropical. En primer lugar, le pedimos a Marcos Sánchez que hable un poco de sí mismo, que se dé a conocer. Y al principio del audio lo hace nada más y nada menos que en español. Sus raíces se dejan notar en el apellido, heredado de sus abuelos originarios de un pueblecito de Cáceres y que emigraron a Brasil a principios del siglo XX. Marcos nos dice que es ingeniero electrónico de formación y que la fotografía llegó a su vida como una forma de ilustrar sus viajes. En 2018 se compró una cámara digital y empezó a participar en distintos grupos en redes sociales, lo que le llevó a buscar un fotoclub físico o no virtual donde poder intercambiar experiencias. Así acabó afiliándose al fotoclub ABC Click y empezó a tratar de forma autodidacta sus propias fotografías. Poco a poco fue ganando soltura y a día de hoy ha participado en varios salones internacionales de fotografía. En 2019 se convirtió en el presidente del fotoclub ABC Click, que cuenta en la actualidad un alcance nacional con socios en diversos estados de Brasil. Desde 2025 también actúa como director de fotografía de la Confederación Brasileña de Fotografía, la Confoto. Imaginaos. Marcos nos confiesa que en cuestión de fotografía le gusta registrar un poco de todo. Lo que busca es conseguir imágenes bonitas, normalmente a color y con un buen revelado. De hecho, suele vender sus fotografías a bancos de imágenes e incluso a alguna galería de arte. Sin embargo, una de las cosas que más les gusta de la fotografía es la posibilidad de hacer nuevas amistades, de charlar con personas con los mismos gustos y aficiones, intercambiar experiencias, aprender cosas nuevas y, cómo no, hacer alguna salida fotográfica por la bulliciosa São Paulo. A través del fotoclub, empezó a conocer el mundo de los concursos y convocatorias dedicadas a la fotografía, que acabaron convirtiéndose en un auténtico vicio para él. Y es que, a través de ellos, nos dice, la fotografía se revaloriza, pues de alguna manera parece que es posible tocar el corazón de alguien con esas imágenes. Y es que, como asegura Marcos, por mucho que sea bueno recibir elogios de nuestras fotografías por parte de nuestra familia o de nuestros amigos, o por las imágenes que subimos todos a Instagram, cuando uno recibe una medalla o mejor aún una invitación para realizar una exposición al otro lado del Atlántico, te acabas dando cuenta de que has llegado a un punto en el que no te podías ni imaginar al principio de tu carrera. Para terminar esta primera parte del programa, deciros que esta es la segunda vez que el trabajo de Marcos Sánchez es seleccionado por el programa de residencia artística del centro. La primera vez fue en 2019 y constó de un ensayo sobre ciudades coloniales brasileñas, cuyo catálogo tenéis disponible para descarga gratuita en nuestra página web. Luego os dejo el enlace directo en el post del programa para que podáis echar un ojo si os interesa. Pero yo ya estoy hablando demasiado, así que cedamos la palabra a Marcos Sánchez, que es nuestro protagonista indiscutible. Marcos, dentro micro para ti.
Hola, mi nombre es Marcos Martínez Sánchez. Firmo mis fotos únicamente como Marcos Sánchez y por el nombre se ve que tengo un pie en España. Mis abuelos paternos salieron de ahí desde el pueblo de Fresnedos de Ibor, cerca de Cáceres, a principios del siglo pasado. Soy muy contento de participar una vez más de la residencia de fotografía artística. Mi español es malo, pero es mejor que el portugués. Pero como estoy hablando con el Centro de Estudios Brasileños, creo que sería mejor hablar en portugués para no perder el significado de mis palabras. Gracias. Então, sou engenheiro eletrônico por formação e a fotografia entrou na minha vida apenas para registro de viagens, sem grandes preocupações com enquadramentos, nem nada demais. Em 2008, eu comprei uma máquina digital e comecei a participar de grupos em redes sociais, o que me levou a buscar um fotoclube real para maior troca de experiências com encontros presenciais. Entrei no fotoclube ABC Click, comecei a participar de salões fotográficos e a me dedicar de forma autodidata a tratar as minhas fotografias. Com isso, aos poucos os resultados foram aparecendo e hoje eu tenho diversas participações em salões internacionais supervisionados pela FIAP europeia, né, e da PSA americana. Acabei me tornando presidente do Fotoclube ABC Click em 2019, que hoje tem um alcance nacional, com sócios em vários estados do Brasil, onde me dedico à divulgação da fotografia. E também participo desde fevereiro de 2025 como diretor de fotografia da Confederação Brasileira de Fotografia, a Confoto. Confesso que, em matéria de fotografia, eu gosto de clicar de tudo um pouco. Meu interesse é poder fazer e trazer imagens bonitas, normalmente coloridas e bem tratadas, sejam colhidas nas ruas ou em viagens, podendo ser também de algum ensaio de splash num estúdio caseiro que eu monto de vez em quando em casa. Com isso, me dedico também a vender minhas fotos em bancos de imagem e também em algumas galerias de fine art. Mas um dos fatores que mais me agrada na fotografia é também poder fazer amigos, conversar, trocar experiências, aprender coisas novas e com alguns poder fazer saídas fotográficas pela cidade de São Paulo ou mesmo com o pessoal do Fotoclube e da Confoto, o que certamente representam boas coisas que a fotografia agrega. Estando no meio dos fotoclubes, me fez descobrir o mundo dos salões de fotografias, concursos e convocatórias. E isso acaba se tornando um vício, né? Já aviso. Mas é uma forma de dar valor à nossa fotografia, pois a escolha delas, seja para uma medalha ou uma simples aceitação, atesta que podemos tocar o coração de alguém com a nossa imagem. Ter a oportunidade de participar já pela segunda vez aqui na Residência Artística em Salamanca é fantástico. A primeira vez foi em 2019, com um ensaio envolvendo 4 cidades coloniais brasileiras, e muito me honra ter conseguido isso. Sei que nem todo mundo gosta de colocar a foto à prova em salões e concursos, mas essa também é uma forma de crescimento técnico, né? Porque de início você não tem nenhuma foto aceita, Mas com dedicação, você passa a observar muitas fotografias, ver o que te agrada, treina o olhar na busca de novas imagens, e se tiver vontade de avançar, aos poucos você começa a melhorar tecnicamente o clique, o tratamento das imagens, e os resultados naturalmente aparecem. E por mais que já seja bom receber elogios da nossa família e amigos pelas imagens do Instagram, quando vem uma medalha, ou melhor, um convite para uma exposição do outro lado do oceano, você percebe que chegou no ponto que nem imaginava ser possível no início. E isso nem tem como mensurar de tão bom. Ver uma foto nossa na parede, ou até perceber o desejo de um desconhecido de colocar a nossa imagem num ponto da casa dele, é uma sensação de dever cumprido. E de repente, um engenheiro que sempre pensou muito dentro da caixa. O artista pintor de aquarelas na minha família é meu irmão, mas a fotografia me permitiu desenvolver uma veia artística que eu nunca pensei que pudesse ter. E fico muito grato a ela por isso.
Ahora que conocemos un poco mejor a Marcos Sánchez, le preguntamos por su nueva propuesta para la residencia artística del Centro de Estudios Brasileños y que lleva por título nada más y nada menos que Movimiento Stampac Brasileiro. Nada más empezar, nos advierte que lo suyo es la fotografía y pide disculpas a los expertos en el tema porque sus conocimientos sobre este movimiento pueden ser superficiales. Sin embargo, después de seguir a estas personas durante tanto tiempo, algo ha aprendido y si no, lo vais a descubrir enseguida. Antes de nada, le pedimos a Marcos que nos explique qué es exactamente el steampunk, también conocido como vaporpunk o tecnavapor. Y él nos dice que se trata de un subgénero de la ciencia ficción que nació entre finales de 1980 y principios de 1990, ambientado en un pasado en el que los paradigmas tecnológicos modernos se produjeron más pronto antes que en la historia real. Así nos deparamos con máquinas e inventos fabricados a partir de los materiales y de la tecnología disponible en el siglo XIX, como por ejemplo ordenadores de madera o aviones movidos a vapor. Sin embargo, y a pesar de su aspecto rudimentario y plagado de engranajes, la mayoría de esta tecnología es incluso más avanzada de la que disponemos hoy en día. Centrándonos ya en lo que vamos a poder ver en las fotografías que nos aguardan en el proyecto Movimiento Stampac Brasileiro, tomadas en distintas ediciones de la Stancom Brasil, Marcos nos detalla las características de la ropa que distingue a los seguidores de este género. Para empezar, deja claro que no tiene nada que ver con el cosplay japonés típico de los otakus, que son los apasionados del manga. Estos se visten como los protagonistas de sus series o de sus cómics favoritos, es decir, copian un estilo. En cambio, en este caso, los participantes de la convención desarrollan su propio personaje y lo ubican en un escenario claramente influenciado por las historias de Julio Verne, que es la mayor fuente de inspiración del movimiento, junto a otros escritores de la época como puede ser Sir Arthur Conan Doyle o Charles Dickens. Por esa razón, la mayoría de las historias de steampunk se ambientan en la compleja era victoriana, lo que también acaba marcando el estilo de los personajes. Dentro de este universo de steampunk en Brasil es posible encontrar diversas tribus que quedan plasmadas en las imágenes que vais a poder ver en la exposición y en la que no faltan, por ejemplo, inventores, bellas mujeres vestidas con corsés apretados y gafas de soldador, que es la marca registrada de los steampunks, piratas o médicos de la época de la peste que se mezclan con asesinos al más puro estilo de Assassin's Creed. De hecho, muchos de ellos van armados, pero advierte Marcos, no hay nada de violencia, es casi como si fuera una broma entre los participantes. El cine también es una gran fuente de inspiración para esta gente, con películas como por ejemplo Prestigio con Christian Bale y Hugh Jackman, Mortal Engines dirigida por Christian Rivers, Hugo de Martin Scorsese o la fracasada Wild Wild West con Will Smith. Y también, de alguna manera, aunque no toda, la serie de películas de Sherlock Holmes protagonizada por Robert Downey Jr., entre otras muchas, claro. En estas convenciones participan todo tipo de personas, nos cuenta Marcos, desde profesores de arte a maquilladores profesionales, escritores, guionistas o directores, que se van encontrando periódicamente en la Steamcon de Paracicaba, que es además una ciudad asimismo parada en el tiempo, es una maravilla. En estas Steam Camp es posible, por ejemplo, asistir además a charlas, conferencias, mesas redondas sobre el universo steampunk. También hay mercadillos de ropa, de elementos, de adornos, en fin, es todo un universo paralelo. Seguro que os están entrando ya unas ganas locas de ir a ver la exposición, pero aún vas a tener que esperar un poco para hacerlo. Mientras tanto, vamos a escuchar a Marcos Sánchez en este segundo audio de la tarde.
Bom, mas dessa vez a minha proposta para a residência artística eu chamei de Movimento Steampunk Brasileiro. Mas o que seria exatamente steampunk? Confesso inicialmente que o meu forte mesmo é fotografia. Então eu vou pedir aos estudiosos do tema que entendam meus conhecimentos mais superficiais a respeito dele. Em todo caso, por acompanhar esse pessoal há tanto tempo, algumas coisas eu pude aprender. Mas de uma forma mais visual sobre algumas vertentes pelas quais trafegam os gostos dessa turma. Steampunk, também conhecido como vapor punk ou tecnavapor, abreviação de tecnologia a vapor, é um subgênero da ficção científica ou ficção especulativa que ganhou fama no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Tratam-se de obras ambientadas no passado, no qual os paradigmas tecnológicos modernos ocorreram mais cedo do que na história real, ou em um universo com características similares. Mas foram obtidos por meio de ciência, já disponível naquela época. Como, por exemplo, computadores de madeira, aviões movidos a vapor. É um estilo normalmente associado ao futurista cyberpunk. E assim como esse, tem uma base de fãs semelhante, mas distinta. Enquanto a ficção científica moderna é inspirada nas viagens espaciais e no contato extraterrestre, o estilo steampunk é marcado pelo uso de uma tecnologia mais robusta, como máquinas a vapor, fabricações em madeira, cobre, bronze, e o amplo uso de engrenagens, como se fosse uma explosão tecnológica pré-digital. No entanto, a maquinaria utilizada é frequentemente até mais avançada do que a de hoje em dia. Por outras palavras, o steampunk é a maquinaria do passado, no entanto, mais avançada. Olhando as roupas dessa turma, muitos associam aos cosplays japoneses. Mas, diferentemente dos cosplays, ali os praticantes desenvolvem um personagem próprio, em vez de se vestirem copiando algum existente. E situam esse personagem num ambiente que recebe enorme referência das histórias, por exemplo, de Júlio Verne. Certamente o maior inspirador do movimento. Quem já leu ou viu algum filme dele percebe isso. 20 mil léguas submarinas, por exemplo, com o fantástico Nautilus e o Capitão Nemo, são um bom exemplo. Bem como também outros escritores da época, como Arthur Conan Doyle, H.G. Wells, Charles Dickens. Como a maioria desses autores viveram e possuem histórias de um mesmo período, grande parte das tramas que abordam o steampunk ambientam-se na mesma época, a Era Vitoriana, período britânico do governo da Rainha Vitória, de 1837 a 1901, o que também influencia no figurino dos personagens. Alguns personagens que eles criam não mudam com o passar do tempo e passam a ser o alter ego daquela pessoa durante os encontros com os amigos steampunks, de ano para ano. Enquanto outros vão sofrendo mudanças à medida que o tempo passa, conforme a vontade dos seus criadores. Mas dentro desse universo e desses encontros no Brasil, é possível encontrar diversas tribos que vagavam pela mesma época, além dos inventores, belas mulheres, todos armados e com goggles, aquele óculos de soldador que é a marca registrada dos steampunks de plantão. Vocês vão ver eles em quase todas as fotos. Além de engrenagens servindo de adereços em suas vestimentas, tem também até uma turma de piratas, que praticamente não entrou nessas fotos, né? Eu deixei de fora. Ou médicos da época da peste negra, que se misturam também com assassinos de plantão. Nesse universo tem muita arma de mentira, né? Mas tudo sem ligação alguma com violência, quase que uma brincadeira entre os participantes. E é interessante acompanhar uma mistura de hobby, estudo e brincadeira levada muito a sério por todos eles, que a cada ano se esmeram ainda mais na confecção dos seus steamplays, como alguns o chamam. O cinema também explora bastante o tema. Certamente influenciam quem assiste. Alguns exemplos. Só não sei se os nomes em português vão bater com o nome da Espanha, então eu vou citar o original em inglês. Por exemplo, The Prestige, com o Christian Bale e o Hugh Jackman, dos mágicos, né? Mortal Engines, do diretor Peter Jackson. Sherlock Holmes, embora não seja um filme puramente steampunk, o filme apresenta a tecnologia da época, como os relógios e maquinaria, criando uma atmosfera steampunk. Hugo. No Brasil, saiu como A Invenção de Hugo Cabret, do Martin Scorsese. É um filme e livro que apresentam elementos do steampunk, embora não seja um filme puramente. Wild Wild West, com Will Smith e como James West. É um clássico do gênero. E a lista é grande, mas eu acho que já deu para pegar a ideia. Inclusive, neste grupo que acompanho há tanto tempo, é muito comum encontrar pessoas que se identifiquem com arte. Professores de arte, experts em maquiagem. Um dos grupos já desenvolveu filmes no YouTube envolvendo esse universo, além de escritores e roteiristas, que sempre se encontram durante a SteamCon em Paranapiacaba, outra cidade que parou no tempo, e nessa convenção é praxe existirem diversos palestrantes discorrendo sobre o universo steampunk e os temas escolhidos daquele ano. Espero ter contribuído com algumas informações a respeito desse universo e, ao mesmo tempo, despertar a curiosidade de quem está acompanhando a conversa e que poderá, ao ver as fotos, se interessar a buscar mais referências a respeito.
La última parte de la entrevista profundiza aún más en el proyecto Movimiento Steampunk Brasileiro y por ello le preguntamos a Marcos Sánchez cómo surge la idea y dónde en concreto se hicieron las fotos que podemos ver en el Palacio de Maldonado. Lo primero que nos cuenta Marcos es que el steampunk entró en su vida por casualidad. En 2014 iba caminando por la calle y vio un folleto que anunciaba un encuentro de steampunk en la ciudad de Piracicaba, que es una preciosa villa enclavada en la Serra do Mar, cerca de la cosmopolita ciudad de Sao Paulo. De hecho, el Centro de Estudios Brasileños ya acogió una exposición sobre esta mágica ciudad, obra de los miembros del fotoclub ABC Click, y cuyo catálogo está disponible en la web del CEP, por si queréis echarle un vistacillo. Su entorno decadente y posindustrial, con maquinaria de hierro abandonada y oxidada, resulta el escenario idóneo para una convención de este género. Marcos pensó que sería un buen sitio donde hacer algunos retratos originales, que era algo que buscaba en sus comienzos, y se llevó una sorpresa porque nunca esperaba encontrarse la gran diversidad de estilos con los que se deparó allí. En ese primer encuentro, nuestro protagonista todavía no conocía a nadie y no había desarrollado ese arte, esa chispa que tienen muchos fotógrafos para captar a gente desconocida en momentos especiales en plena calle. Por eso, muchas de esas primeras imágenes fueron robadas, entre comillas, por decirlo así, sin un contacto directo entre el fotógrafo y el fotografiado. Fue al colgar las fotos que hizo en redes sociales cuando un par de los participantes se reconocieron en ellas y se pusieron en contacto con él, animándole a participar en las siguientes ediciones. El segundo año, ya con la timidez bajo control, pudo escoger a qué personajes quería capturar con su objetivo, consiguiendo fotos maravillosas, sobre todo las que se tomaron cerca del Teatro da Lira, que es donde el grupo se concentraba para asistir a las conferencias, para la venta de ropa, para la venta de adornos, etc. De hecho, nos cuenta, ese fue el principal reto que tuvo que enfrentar a la hora de hacer las imágenes, y es que nos confiesa que a pesar de que todos esos trajes maravillosos merecerían fotos de estudio con una luz equilibrada que permitía resaltar cada minúsculo detalle, las imágenes se hicieron solo con luz natural, e incluso con la neblina, que es una característica de aquella región serrana. Con el paso de los años, se convirtió en una costumbre salir con alguno de los participantes dando un paseo por la villa buscando las localizaciones más interesantes para poder inmortalizarlos. Mientras tanto, con el paso del tiempo, también el evento se iba haciendo cada vez más grande y multitudinario, y no solo porque aumentó exponencialmente el número de participantes, sino porque cada vez había más fotógrafos que, como Marcos, acudían a inmortalizar aquellos personajes llenos de glamour. Para concluir, Marcos nos dice que ahora, gracias a las redes sociales, es posible que distintas comunidades de steampunk entren en contacto entre sí y que los curiosos se acerquen desde la comodidad de sus hogares a este mundo apasionante. A todos ellos les deseamos Fuego en la caldera. Pero vamos a escuchar ya a Marcos Sánchez en este último audio de la tarde.
Bem, mas como tudo isso entrou na minha vida? Confesso que foi bem por acaso. Em 2014, eu estava caminhando por uma rua na minha cidade e vi um folheto no chão avisando que ia ter um evento steampunk na cidade de Paranapiacaba, uma vila inglesa encravada na Serra do Mar, próxima a São Paulo. Aliás, o SEB já teve uma exposição em 2022 sobre essa vila, cuja participação na residência foi através do Fotoclube ABC Clique, que eu participo. Vocês podem dar uma procurada que vocês vão ver as imagens do local. Por ser uma vila criada para a construção da estrada de ferro que interliga o Planalto com o litoral de São Paulo, ela tem muitos elementos visuais e históricos de época, que ambientam muito bem a convenção de steampunks. Tudo ali tem a ver com vapor. Bom, mas voltando ao folheto, eu tive a sensação de que isso poderia render diversos retratos diferentes, que para um fotógrafo que buscava novas imagens, eu estava no começo da minha época, eu admito que eu não estava esperando a diversidade de personagens que eu ia encontrar. Na minha primeira participação, eu ainda não conhecia ninguém, sequer tinha muito costume de clicar pessoas desconhecidas na rua. Isso também era algo que eu buscava nessa época, e que muitos fotógrafos têm dificuldade desenvolver um pouco a naturalidade para captar imagens de pessoas na rua. Por isso, muitas das imagens foram, podemos dizer assim, roubadas, sem um contato direto entre o fotógrafo e o fotografado, sem qualquer tipo de direção por parte do fotógrafo. Mas voltei com tanta imagem e acabei divulgando pelas redes sociais para aquele pessoal, o que me permitiu acabar conhecendo alguns deles posteriormente. E depois do que eu encontrei, me motivou muito a voltar outras vezes. Eu gostei bastante. E no ano seguinte, tendo já vencido essa primeira barreira da timidez e já conhecendo alguns, foi possível começar a buscar pelos melhores trajes para registro. Sendo que as melhores fotos foram feitas nos locais próximos ao Teatro da Lira, ali em Paranapiacaba, onde o grupo se concentrava para as palestras, revendas de roupas, adereços e todo tipo de itens steampunk. E essa constitui na maior dificuldade e na maior e melhor característica dessas fotos que vocês vão encontrar na exposição. Apesar de que todos aqueles trajes mereceriam fotos de estúdio, com a luz muito bem equilibrada, realçando todos os detalhes, todas elas foram feitas apenas com luz natural, internas ou externas dos locais, né? Com os prédios e a paisagem de Paranapiacaba de fundo. Muitas vezes até com neblina, que é uma característica daquela região serrana, e que transforma o lugar num ambiente único. E acredito que é isso que torna elas tão interessantes, pois as vestimentas se integram muito bem ao cenário da vila. Com o passar dos anos e o contato com os diversos participantes, passou a ser comum sair com alguns deles pela vila buscando locações diferentes para interação e até mesmo para a confecção de alguns ensaios. E outra coisa que foi possível perceber ao longo desses anos é que o evento cresceu, bem como a curiosidade das pessoas a respeito dos steampunks. Na minha primeira participação, era possível contabilizar 3 ou 4 fotógrafos no máximo, registrando tudo. À medida que os anos se passaram, a quantidade de pessoas que aparecia na busca de retratos diferentes daquele pessoal, que caprichava tanto na confecção das roupas e personagens, e mesmo de curiosos sobre o tema, aumentou muito. Em alguns momentos, dá para dizer que tinha mais fotógrafo que steampunk por lá. Bom, mas o meu interesse desde o início era trazer e fazer imagens bonitas e bem acabadas dos personagens, que permitissem uma apreciação dos detalhes de cada artesão criou para aquele seu personagem, né? Pois a maioria ali são artesões mesmo, de forma possível a quem as visse tivesse também uma participação atemporal e imersiva nesse universo, mesmo que todas as imagens tenham sido colhidas na rua. Essa é uma preocupação nas minhas fotos. Você não vai ver carros ou itens atuais fora do contexto de época, o que colabora com o impacto visual das imagens. Hoje, com as redes sociais, é possível uma maior conexão com os grupos de diversas localidades. Por ter um alcance mundial, o tema, quem sabe a exposição não motive mais pessoas a buscar contato com esse universo tão diferente. A eles eu só posso desejar fogo na caldeira, uma expressão muito utilizada de entusiasmo e energia entre os steampunks.
Y así, entre engranajes, palabras, invenciones y pasados alternativos, llegamos al final de nuestro viaje por el steampunk brasileño. Un viaje donde el vapor no viene solo de las máquinas, sino también de la imaginación, donde la historia se reescribe con ternura, con crítica y con valentía. Donde un país como Brasil, tan lleno de contradicciones y de belleza, se cuela por las rendijas de lo imposible para proponer algo nuevo, algo diferente, algo muy, muy suyo. Solo nos queda agradecer a Marcos Sánchez su amabilidad para responder nuestras preguntas e invitaros a todos a su muestra titulado Movimiento Stampa Brasileiro, que será la que cierre la temporada. Un estupendo broche de oro, o mejor, de cobre y latón. Nosotros nos vamos y despedimos con este programa, además, la temporada de este año 2024-2025. Y como siempre, pues lo hacemos con un poquito de música, en concreto con la canción Cara Palabra de Karina Burg. Una canción feminista, rockera. El videoclip además tiene una estética muy interesante y la cantante una voz que transmite fuerza y vigor, muy en línea con los relatos de resistencia, que son la base del buen steampunk. Así que con Cara Palabra de Karina Bar, nosotros nos despedimos del programa, nos despedimos de la temporada, os deseamos a todos unas felices, felices vacaciones de verano y esperamos veros a la vuelta, ¿eh? Estás todos ahí, que pasamos lista. Sed buenos, sed buenas o no, y divertiros lo que podáis.